Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Sim, tá. Fabiana, Dai. Juliana.
Sim.
Então, Cidinha entrou? Alô? Cidinha? Eu vou ter que sair aqui, que eu vou ligar para ela para entender aqui, para falar para ela entrar, que o Maurício já finalizou. Fiquem aí na áudio, por favor. Pessoal, vocês estão conseguindo falar, o pessoal da manhã? Está intercalando com a lista?
Sim. Todos conseguiram abrir o simulador?
Os demais estão conseguindo então, né? Jéssica, Lúcia...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Vocês estão conseguindo falar?
A Cidinha entrou.
Oi, gente.
Tá, então, todos vocês estão intercalando com lista, correto? Quem está falando?
Oi.
Oi.
A Cidinha está na aula?
É a Cidinha. Oi. Você está falando de Cidinha. A Cidinha está com a zona do crédito imobiliário ou tem mais alguma Cidinha aí?
Não, a Cidinha do crédito imobiliário.
É, eu estou aqui.
Ah, então está ótimo. É que o time está aí para iniciar agora o processo. E eu acho que tem alguém que não está no mute também. Vamos colocar no mute para não atrapalhar a aula.
Tá, ok, então. É, a Ivone mandou o simulador para todo mundo. Eu pedi para que vocês abrissem o simulador de aquisição. Tem dois simuladores, que é o de casa e o de aquisição.
Só um minuto.
Tá.
Vou colocar no grupo, pessoal.
Está mandando para o supervisor, Flávia, né?
Isso, isso. Já foi finalizado o assunto do CRN com o Maurício, mas eles estão aí na aula. Só um minutinho que eu estou encaminhando aqui para o grupo. Os dois simuladores vão entrar aí no WhatsApp, galera.
Flávia, você me avisa a hora que eles estiverem.
Sim, já identificaram aí, já está no grupo, tá?
Não, se eles conseguiram abrir.
Flavinha, você mandou em qual grupo?
No nosso. Pensa só, quem perguntou?
Foi eu, Shellen.
Não, Shellen, é no meu.
Ah, tá.
Espera aí, calma aí. Só tem você fora do meu grupo, só tem a Shellen? Vou te encaminhar.
Tá, beleza.
Tô privado, sério.
Tá, tá bom.
Oi.
Everton conseguiu abrir?
Estou baixando aqui já.
Ah, tá. Vou dar um tempinho só para o povo baixar ele.
Flávia.
Oi, Shelley. Recebeu?
Oh, não, recebi, recebi. Obrigada.
Tá. Ô, Flávia, ao invés de fazer um áudio falando somente dos produtos, eu achei que fica melhor a gente abrir o simulador e fazendo na prática como se fosse um cliente nos procurando. Eu vou falando ponto a ponto, tá?
Perfeito. Só vou checar se eles conseguiram abrir o simulador, por favor. Deixa eu ver. Deixa eu só fazer a chamadinha, tá?
Tá, conseguiu?
Para ver se está todo mundo na mesma página.
Ai, conseguiu. Sim.
Dayana? Dayana está na áudio? Dayana?
Aqui eu abri os dois já.
Everton conseguiu. Fábio conseguiu? Fábio, sim.
Fábio, sim.
Fabiana? Fabiana, conseguiu? Fabiana? Fabiana, está na áudio? Dayana? Fábio, chama a Fabiana aí no privado e vê se ela está na áudio, por favor. Everton, chama a Dai. Juliana, está na áudio?
Estou aqui.
Conseguiu, Ju?
Consegui.
Ah, então está faltando Dayana e Fabiana. Só um minutinho, por favor, só para...
Tudo bem, Fábio.
Só um minutinho. Shelen conseguiu, né?
Sim, consegui. Obrigada.
Falta. Dayana e Fabiana, assim que conseguirem, me avisem.
Conseguiu, Flávia?
Só um minutinho que eu tô chamando aqui as duas que estão faltando. Só um minutinho, pedindo desculpa.
Tá.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Quem chegou?
Dayana.
Dayana, entra no simulador, por favor, que já está no grupo, porque a Cidinha do CRM está aguardando para a gente iniciar áudio.
Ah, tá.
Só mais um momento, Cidinha, que ainda falta mais uma.
Só falta a Fabiana, então.
Perfeito. Cidinha, vamos iniciar sem a Fabiana, tá?
Tá, ok.
Obrigada.
Vamos lá, então. Gente, se nós pudermos entender o que é esse simulador, a gente consegue minimamente já dar atendimento para um cliente que procura por crédito imobiliário, tá? Esse primeiro simulador que eu pedi para vocês abrirem, que é o de aquisição, deve ter escrito assim, simulador imóvel residencial, né? E a hora que você abre, ele está crédito imobiliário em Santander. Ali, no canto esquerdo, lá no primeiro item, vai estar imóvel novo. Aí ele pergunta, sim ou não? Qual que é o valor mínimo do imóvel que Santander financia? 90 mil reais. Podendo ser novo ou usado. O que é considerado novo? Com até 180 dias de aviso. Mas a maioria das pessoas que vão procurar será usado. E se for nesse valor de 90 mil reais aí, é importante enquadrar. Porque 90 mil em geral, se ele for novo, ele é dentro do Minha Casa Minha Vida, nós não fazemos. Porque é uma taxa de juros subsidiada pelo governo, então a gente não faz. No caso, 90 mil, nós vamos fazer imóvel considerado usado. Se ele tiver mais de 180 dias de aviso, ele já é um imóvel usado. E a gente financia até 90% do valor do imóvel. Como eu disse para vocês na áudio, o único banco que financia até 90% é o Santander. Os demais vão financiar 70%, 80% no máximo, tá? Então, vocês vão clicar aí, imóvel novo, sim ou não? Coloca aí que não, que a maioria dos que vierem é não, tá? Modalidade. Aquisição ou portabilidade? Aquisição é a compra do imóvel, seja ele novo ou usado. E a portabilidade é quando o financiamento já está em outro banco e nós queremos trazer para nós. Então, vamos aqui na aquisição. Vocês estão me acompanhando?
Sim.
Ok. Aí, vai incluir renda do co-participante? O que é o co-participante? Você pode compor renda com esposa, com marido, com amigo, com irmão, com pai, com mãe, mesmo que não tenham vínculo familiar, duas pessoas podem comprar o apartamento, podendo ser do mesmo sexo ou sexo diferente, namorado, por exemplo. Querem comprar, pode compor renda. Junta a renda dos dois e compra aí, no caso aqui. O mínimo de renda exigida é R$ 2.500, tá? Então, nesse caso, vamos colocar como se fosse vocês mesmos comprando, tá? Sem nenhum participante. Coloca aí que não vai haver o co-participante. Depois vocês brincam simulando aí com e sem, só para vocês terem noção de como é que é. Data de nascimento, se vocês tiverem maior, mais de 18 anos, devem ter, né? Senão não estariam trabalhando aqui. Coloca a data de nascimento de vocês mesmos. A idade máxima para aquisição são 79 anos, 11 meses e 20 e tantos dias até encerrar o contrato. Mas esse simulador, ele já considera isso. Então, se a pessoa tiver um pouquinho mais de idade, ele já vai dar lá no final do prazo que não pode comprar até os 35 anos, que é o prazo máximo, ok? Então, coloca a data de nascimento de vocês aí. O ano, vocês vão separar a data com barra e o ano só com dois dígitos. Todo mundo está com dinheiro. Renda mensal. Coloca a renda de vocês mesmo aí. Porém, tem que ser maior que 2.500, que o mínimo de renda é 2.500, tá bom? Se não for essa renda, coloca aí um pouquinho mais. Endividamento mensal. É considerado o máximo de comprometimento de renda de 30 até 35%. 35% é o máximo.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Acho que chegou a Fabiana.
Eu.
É a Fabiana?
Em relação à renda.
Fabiana, É, você recebeu o simulador aí, né?
Sim.
Tá, então abre o simulador aí de aquisição residencial.
Vamos lá.
Pessoal, posso voltar com ela para a gente se ver juntos?
Sim, claro.
Tá, ok, então. Fabiana, você conseguiu abrir?
Eu consegui, pode falar.
Tá, então vamos lá, imóvel. Lá no canto esquerdo, ele vem... É, o que eu estava explicando para o pessoal é o seguinte. Se a gente conseguir entender esse simulador, a gente consegue minimamente dar as informações para o cliente, enquadrar em termos de prazo, de renda e tudo mais, tá? Entender isso aqui, nós conseguimos dar perfeitamente bem o primeiro atendimento para o cliente. Então, vamos lá. Do lado esquerdo, você tem lá imóvel novo. Sim ou não? Imóvel novo é considerado aquele que tem até 180 dias de aviso. Mesmo que esse imóvel não tenha sido ocupado, mas se o aviso passou dos 180 dias, ele é considerado usado. Então, na simulação aqui, como a maior parte dos imóveis que procura é o usado, então nós colocamos que não, tá bom? O mínimo de imóvel que a gente financia é de 90 mil reais. Se esse imóvel de 90 mil for um novo, tem até 180 dias de alíquota, ele vai se enquadrar no Minha Casa Minha Vida, que é a modalidade de empréstimo que nós não temos, porque ele tem uma taxa de juros subsidiada pelo banco. Pelo banco não, pelo governo, né? Porque somente os bancos oficiais que têm Minha Casa Minha Vida, Banco do Brasil e Caixa Federal. O Santander não opera com essa modalidade, ok? Então, nós vamos colocar aqui que não, embora a gente possa financiar o novo também, mas tem que ser valor que não se enquadra na Minha Casa Minha Vida, ok? Modalidade. Quando você clicar ali na setinha, ele vai abrir para você aquisição ou portabilidade. Nós estamos simulando aqui como aquisição. Aquisição é a compra e a portabilidade é quando já existe um financiamento imobiliário e ele está em outro banco. Então, coloca ali aquisição. Vai incluir renda do co-participante? Quando você abre a setinha ali, vai te dizer sim ou não. Que é o co-participante? A pessoa que vai comprar esse imóvel junto com o mutuário. Pode ser a esposa, o marido, pode ser o irmão, a irmã, um outro parente ou até amigo. Podendo ser do mesmo sexo, duas pessoas do mesmo sexo ou não, tá? Então, de qualquer maneira, a pessoa pode compor renda aqui. Para a nossa simulação aqui, nós colocamos que não, que a gente está simulando para nós mesmos, tá? Aí coloca data de nascimento, separado por barra, e o ano com dois dígitos só. E nós paramos na renda, no endividamento. Então, renda mensal coloca a sua, desde que seja acima de 2,5, que é... a renda mínima exigida para fazer o financiamento, tá? Eu vou colocar a minha aqui. Nós paramos aqui com o pessoal. Aí, endividamento mensal. É muito semelhante com o produto que vocês já trabalham, consignado, CP. No crédito imobiliário, é permitido no máximo endividamento de 35%, de 30% a 35%. Aí vai variar de acordo. Oi,
é a Flávia. Oi, Flávia. No campo renda, eu não estou conseguindo incluir aqui.
Ah, tá. Você não precisa colocar os últimos dígitos, dois zeros depois da vírgula. Você só coloca lá, 3 mil. E aí ele assume o 00.
Fazendo foto aqui, por exemplo.
Dá enter que vai, o meu não estava entrando também. Dá o enter.
Conseguiu? Ah, foi. Obrigada, Dai. Tá. Endividamento mensal. Então, como existe esse limite de endividamento, é importante que vocês perguntem para o cliente Se ele tem algum endividamento, assim, prestações de longo prazo, até os 60 dias o sistema geralmente não busca, mas acima disso ele vai buscar. Então não adianta a gente esconder essa informação do banco, tá? Então vamos lá, vou colocar que eu tenho R$200 de endividamento. Outros financiamentos imobiliários. O cliente pode ter dois financiamentos? Pode, desde que ele atenda aos requisitos da renda. Se tiver dentro de um outro produto, seja de fundo de garantia, aí é diferente, tá? Aí tem algumas exigências, mas para imóveis normais, dentro, fora daquela condição do fundo de garantia, pode ter. Então, se o cliente tiver outro financiamento imobiliário, coloca o valor aqui que ele paga de prestação do outro financiamento. Aí, a seguradora. A hora que você clica na minha setinha, tem a Policec 1, que é o último ali. Isso aqui só é utilizado em situações onde o cliente tem acima de 50 anos.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Perdendo para a concorrência, por exemplo. Mas aí é uma situação bem específica. No normal, vocês vão colocar ali o juros Santander, que é o mais disponível e que tem um custo menor, tá? E tem o HDI Seguros. Se o cliente falar, não, eu quero HDI Seguros, tudo bem. Coloca lá. Mas para um diferencial na taxa, se o cliente tiver acima de 50 anos, aí coloca lá o juros Santander, que a gente vai conseguir vencer na taxa lá no custo efetivo total, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Segmento. Aqui é o segmento do cliente. Se ele tem renda para ser um select, aí seleciona aí o select, o Van Gogh ou o especial. O que for se o cliente estiver enquadrado, tá? Tipo de prestação. Aí, nós temos duas modalidades aí. Parcelas variáveis e parcelas fixas. Em variáveis vai estar o sistema de amortização constante, que é aquele tipo de financiamento que o cliente começa pagando uma parcela maior e ele vai diminuindo ao longo do financiamento até zerar. E parcelas fixas, onde as parcelas são iguais durante todo o período de contrato. Tem alguma variaçãozinha, mas em função do seguro, que na medida que a idade muda, muda também o valor da parcela, tá? Em geral, o cliente faz parcelas variáveis. Por quê? A vida é até legal que a gente orienta a fazer parcelas variáveis. Porque o cliente, como a gente vai mudando a nossa vida, não é? A nossa condição financeira. Então, em algum momento que o cliente receba um recurso, ele pode abater no saldo devedor do financiamento. E aí ele abate nas parcelas finais, porque tira todos os juros que estão embutidos e também as taxas. Existe uma taxa de administração e existe o seguro. E se o cliente paga a última parcela, tudo isso é eliminado. Então, a parcela diminui drasticamente. Então, ao invés de pagar uma parcela, às vezes o cliente consegue pagar seis pelo valor de uma. Então, ele paga a do mês e mais as parcelas finais. Isso o cliente pode fazer também no decorrer do financiamento. Pode amortizar fundo de garantia. Então, ele faz a mesma coisa. Amortiza do final para o início ou ele pode amortizar também utilizando o fundo de garantia por um determinado período. Ele fala, eu quero amortizar por um ano. Aí, durante um ano, vai diminuir o valor da parcela. Mas o que mais compensa é diminuir no final, porque essas parcelas elas são trazidas a valor presente. Então, elas ficam um valor muito baixo. Então, a escolha é do cliente. Mas, se você puder orientar o cliente, orienta a fazer parcelas variáveis, justamente por causa dessa condição de amortização, né? Aí, a oferta. Ah, gente, deixa eu falar de mais um produto aqui na questão das parcelas. Eu falei em saque e price. Saque, termo de amortização constante, e a price, parcelas iguais. Existe um outro produto no mercado que pode ser que o cliente venha indagar para vocês, e que nós não temos, que é o corrigido pelo IPCA. O que é o IPCA? É a inflação.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Então, o que nós temos que pensar é o seguinte: geralmente, contrato de financiamento imobiliário é longo, 30 anos, 35 anos, 25 anos. Então, o que acontece? Durante o período do contrato, existe mudança de governo por várias vezes durante o decorrer dos 30 anos. Né? A gente vai passar por quanto? 6, 7 governos. Quem garante que a situação de inflação estará como está nesse momento? Então, nós temos um país muito instável, com economia instável. Então, é um risco que o cliente corre se ele fizer esse pelo IPCA. O Santander, até o momento, diz que não vai lançar esse produto justamente em função do risco que o cliente corre. Nós já tivemos situações, vocês não, mas eu já vivenciei isso, de clientes que optaram pela avaliação da inflação e depois não conseguia pagar. Já fizeram pela variação da correção de salário, depois não conseguia pagar. Então, todas essas modalidades que induzem um risco para o cliente, os bancos tentam evitar, mas tem banco operando com essa modalidade. Eu estou falando dessa modalidade porque a taxa de juros é bem menor, taxa anual, mas porque quem está correndo todo o risco é o cliente. Então, isso tem que ser bem explicado para o cliente, porque ele vai atraído pelo valor da parcela, só que ele não sabe o risco que ele está correndo, ele às vezes não sabe qual é essa modalidade, né? Então, para vocês saberem argumentar com o cliente, é isso que eu estou colocando, embora a gente não tenha isso, tá? Aí, escolha a oferta. A oferta bonificada, que é o primeiro que está aí, quando vocês abrem a setinha, é aquela oferta onde o cliente tem aquela cesta básica com o banco. A cesta básica é conta corrente, cartão de crédito, um seguro, cartão, eu falei mesmo, cartão ativo, né? Então, ele tem que ter algum desses produtos ou dois desses produtos. É o que o banco coloca numa lista lá. Obviamente que o que mais compensa é o bonificado, porque aí a taxa cai para R$7,99, tá? Sem relacionamento, vai ficar a taxa normal. Então, sempre que vocês forem fazer, vocês coloquem ali o bonificado, por quê? Porque o cliente vai ter o benefício da taxa e aí na hora explica para ele qual é a condição para ele ter. O sistema automaticamente, no decorrer do contrato, vai incluir ele nessa modalidade, ok? Outra é para quem recebe folha de pagamento e o plano de saúde é a mesma coisa, quem tem já esse produto, tá? Então, vocês colocando ali no bonificado, ele já vai mostrar para a gente lá com a taxa de R$7,99. A estimativa de PR é o que eu estava explicando lá para vocês. Todos os financiamentos, tabela SAC e price sem correção pela PR. Porém, há 3 anos o PR está zero. E o IPCA tem variado. Tá? Se houver uma variação dessa PR, aí aquela parcela que gerou no simulador vai ter uma correçãozinha pela PR. Hoje, como custa zero, até de 3 anos para cá tem sido zero, então a parcela é aquela que aparece no simulador, ok? Que ele vai pagar. Então, não vamos preencher nada, porque isso aqui é de mercado. Quem vai decidir se existe essa correção ou não é o governo federal. Então, como nós não temos como prever isso, nós não vamos colocar nada aí. Valor do imóvel. É o valor que o cliente falou que vale o imóvel. Ah, eu estou vendo imóvel de 300 mil. Ok, coloca R$300 mil aí. Ah, estou vendo imóvel de 400. Coloca aí. Aí, então, eu, no meu caso, vou colocar 300 mil reais aqui. Vocês coloquem quantos vocês quiserem aí, tá? Aí ele já abriu em vermelho quanto que o cliente pode financiar. De acordo com a minha renda, eu posso financiar de 60 mil ou até 72 mil reais desse valor de 300. Então, vocês colocaram aí os dados de vocês, né? Então, vão ver aí qual o limite entre um e outro. No valor do financiamento, vocês vão colocar aí. Vocês viram que ele já enquadra na renda do cliente? Então, a gente não tem muita dor de cabeça aí, que é bem auto-explicativo. Aí, coloca lá no valor de financiamento. O cliente fala, valor... Para mim tá bom, por exemplo, no meu caso, eu vou colocar 70 mil de financiamento. Aí o prazo pretendido, até 35 anos, como tem o limitador da idade, vocês vão colocar lá, por exemplo, 20 anos. Aí ele já vai mostrar o resultado da simulação. Se colocarem 35 anos, se a idade do cliente não permite, inclusive no meu caso, se eu colocar 20 anos aqui e a minha idade não permite, daqui 20 anos eu vou ter mais do que 79 anos, 11 meses e 29 dias, aí ele já vai me mostrar aqui que não dá. No meu caso aqui, eu pedi 70 mil de financiamento. Quando eu coloquei 3 mil, ele falou assim, olha, a renda não é suficiente para aquilo que você deseja. Então eu vou lá e já corrijo o valor do financiamento. Ou seja, já dá para informar para o cliente em que prazo ele pode fazer, qual o valor que ele consegue levantar, com a renda que ele tem. E aí ele vai ver se aquele imóvel que ele está olhando vai dar ou não para comprar. Feito isso, vai aparecer do lado direito. O simulador de vocês está conseguindo avançar? Ou teve alguém que encostou em algum ponto?
Eu tive que voltar, porque para mim não estava aparecendo... Mesmo colocando prazo, colocando o valor do imóvel, colocando tudo, não estava aparecendo taxa de juros, não estava aparecendo nada. Eu fechei e abri de novo para ver se...
Ah, tá. Tá. É a Flávia, né, que falou agora?
Não, foi a Shelley.
Tá, e você está pondo os dados novamente, então.
É, eu abri e estou fazendo de novo.
Tá ok. Bom, então vamos aqui, do lado direito, enquanto ela vai colocando e digitando os dados novamente ali. Do lado direito do simulador, vai aparecer as despesas que o cliente terá para fazer a contratação do imóvel. Essas despesas, elas podem ser colocadas no financiamento. Então, que despesas que o cliente tem? Avaliação da garantia será 103,100. Despesas com aquisição do imóvel que a gente tem. As certidões, ITBI e registro. Então, ele estima aqui os valores, mas em geral, ITBI e registro difere de acordo com o estado, mas no geral vai dar uns 5%, entre registro e ITBI. Então, no total, o cliente tem em torno de 8% de custo com os financiamentos, tá? Ele pode colocar todas essas taxas no financiamento desde que caiba na renda dele. Então, se quiser colocar, você clica em cima da taxa que quer financiar. Aí ele já vai colocar no valor do financiamento ali, total, qual é o valor que o cliente está pleiteando. Se passar do limite, aí ele não vai permitir o financiamento daquela taxa, ok? Logo abaixo, vem os resultados. O que ele vai mostrar para a gente? Na TAC, a taxa sem a bonificação, ou seja, com aquele cliente que não tem esse produto, vou deixar de ter durante o período do contrato. E a taxa bonificada. que é a taxa de R$ 7,99. Daí vai mostrar também os custos. Vocês chegaram nesse ponto?
Você está lá na parte de baixo, não é isso?
Isso, que eu estou falando das taxas aí. Então, se vocês olharem ali a diferença, olha, com bonificação e sem bonificação é bem grande. O cliente começa pagando R$ 978,00, no meu caso aqui, né? Olha aí no caso de vocês. Sem a bonificação e R$ 863,00 com a taxa bonificada. Você vê que tem R$ 100 de diferença aí. Se a gente for considerar um contrato de 20 anos, de 30 anos, dá uma diferença enorme. E aí, quando a gente faz na TAC, vocês vão ver lá que o cliente paga a primeira parcela num valor maior, bem maior, e a última parcela num valor bem menor. Porque aí, o sistema TAC, ele vem amortizando tanto o capital quanto os juros. Até chegar na última parcela, vai pagar esse valor que aparecer na simulação e vai gerar. Depois vocês fazem com atrás, para vocês verem que vai ter pouca diferença entre a primeira e a última parcela. Aí mostra quanto que está pagando de taxa de juros.
Alguém, por favor?
Oi? Alguém perguntou alguma coisa?
Não, só estava fora do mute mesmo.
Ah, tá. Ok. Então, vamos lá. Na sequência aparece a taxa dos juros mensal, a taxa efetiva, o custo efetivo total, estimativa de TR, vocês podem ver que está zero, porque não, até esse momento o governo não sinalizou que haverá uma correção de TR. Então, está como estimativa zero. Aí vem o custo efetivo total, o seguro, o custo do seguro, e qual que é o custo máximo aqui. Se vocês quiserem ver a evolução do financiamento, é só clicar naquele quadrado, no retângulo em vermelho, para ver a evolução do financiamento. Então, olha ali, no segundo retângulo, que aparece, clique aqui para ver a evolução. Isso aqui vai mostrar a evolução da tabela TAC com a taxa bonificada. Se a gente entrar do lado esquerdo, nós vamos ver sem a bonificação de taxa, que é uma coisa que é legal mostrar para o cliente também. Então, clica lá que vocês vão ver. Aparece uma outra planilha, né? Aí ela mostra detalhadamente custo efetivo, todas as informações que aparecem na anterior vão aparecer aí. Mas o custo do financiamento, da primeira até a última parcela. Se vocês rolarem a barra aí, vai mostrar o período integral do contrato. Até a última parcela que foi solicitado a simulação. Todo mundo chegou aí? Aí dá para a gente mostrar para o cliente até o valor do seguro que ele está pagando. Então, quando eu falei para vocês que às vezes existe a necessidade da gente recorrer àquele seguro F1, é porque justamente esse seguro MIP, morte, invalidez, quando a pessoa é jovem, o seguro é baixinho. Agora, se a pessoa tiver mais de 50 anos, aumenta muito o valor desse seguro. E esse seguro F1 que o Santander tem é imbatível para pessoas com essa anuidade, sabe? Então aí a gente acaba ganhando o custo efetivo total.
Entendi. O seguro, ele cobre morte e invalidez permanente do mutuário, é isso?
Isso mesmo, isso mesmo.
Tá.
Por isso que eu falei, todo contrato de financiamento imobiliário, ele vem acompanhado...
Sim, obrigatoriamente,
desses,
né?
Seguros, obrigatoriamente. É o seguro do imóvel e o seguro da pessoa.
Tá.
Tá?
Mas aqui, né, no financiamento, não está embutido o valor, o seguro do imóvel, é só o seguro do mutuário.
Tá.
Ou o estado do imóvel também.
Esse seguro DFI que aparece é danos físicos ao imóvel.
Ah, tá.
Tá?
Entendi.
O TSA é a taxa que o banco cobra para administrar esse contrato.
Sim, sim.
Tem quase um consenso que vai cobrar de todo mundo esses R$25. Praticamente todos os bancos estão praticando esse valor aí.
É, geralmente cobram, né?
É. E praticamente todo mundo está cobrando esses mesmos 25, sabe?
Uhum, entendi.
Bom, ok. Alguma dúvida até aí? Não. Não, né?
Não, tranquilo.
Então, o seguro residencial, o imóvel residencial é isso. Viram como o simulador ajuda muito a gente na hora da informação para o cliente, para o atendimento?
Uhum.
Aí, a especificidade de cada cliente com relação à renda, tem renda formal, tem renda informal e tal, a gente aborda num segundo momento. Porque a Ivone me pediu para dar assim, uma pincelada para vocês do que é a modalidade, para vocês conseguirem minimamente atender o cliente. E depois, no dia a dia, na medida que vão surgindo as dúvidas, o cliente vai fechar ou não vai, a gente entra com esses detalhes. E num outro momento a gente faz outro call e a gente vai explicando melhor os produtos. Até porque nós estamos deixando o produto de financiamento de imóvel comercial para fazer num segundo momento. E aí a gente aborda as dúvidas que vocês tiverem, porque logicamente as dúvidas aparecem na hora que está atendendo, né? E na hora que o cliente pergunta. Cada cliente é um cliente diferente que vem com situação diferente. Aí eu entendo que... Não é em meia hora que a gente vai conseguir falar de tudo isso, ok?
Me tira só uma dúvida. Com relação, por exemplo, à documentação que o cliente precisa, porque geralmente surge a dúvida, por exemplo, da comprovação de renda, se ele tem, por exemplo, uma renda variável. Adicional de comissão, o que é que o banco ele exige nesse sentido?
Tá. Basicamente, se o cliente declara imposto de renda, ele vai ter que apresentar a declaração do imposto de renda.
Uhum.
E, no caso de renda variável, extrato dos últimos 6 meses.
Sim. Tá.
Se ele tiver renda formal com lerite, extrato dos últimos 3 meses.
Uhum.
E se ele tiver uma pessoa jurídica, também tem que colocar no cadastro a pessoa jurídica dele.
Tá. E com relação ao imóvel, inicialmente seria o quê? Estrutura definitiva, com RGI, tudo ok?
Sim, isso. Tem que ser um imóvel que seja documentado.
Sim, tipo imóvel, porque às vezes pode acontecer, o imóvel ainda não tem estrutura definitiva, só tem documento de compra e venda. Então, por exemplo, não tem como financiar só com documento de compra e venda, tem que ter estrutura definitiva do imóvel.
Ele pode comprar com o contrato de compra e venda.
Pode.
Se eu compro e vendo, só que ele pressupõe que aquele imóvel estava no nome de outra pessoa, regularizado. Aí você está comprando nesse momento, aí faz o contrato de compra e venda, traz esse contrato aqui para você, olha, eu estou comprando esse imóvel e tal, aí você vai liberar o financiamento para ele.
Entendi.
Tá?
Tá bom.
Tá, ok. Aí... aquisição de imóvel residencial é isso que eu passei para vocês, tá? Nós vamos ter o segundo produto, que é muito bacana, é o Use de Casa, que eu vou passar para vocês agora, vocês abram o simulador de Use de Casa.
Que é o de baixo, né? Só um minutinho, deixa eu ver eles aqui, tá? Thank you.
todos conseguiram?
Uhum.
Tá, então vamos lá. Modalidade. Está aparecendo aqui empréstimo ou portabilidade. O que que isso na prática é o de casa? É um CP, um crédito pessoal com garantia do imóvel.
Uhum.
Então, por isso que ele vem assim, como modalidade empréstimo ou portabilidade. Às vezes, o cliente já fez esse financiamento nessa modalidade em um outro banco. Então, ele pode ser portado para o Santander, tá? Então, vamos aqui no nosso caso como se fosse um empréstimo. É uma concessão, um financiamento novo, tá? Vocês podem utilizar com um cliente que quer um recurso, só que ele quer pagar uma taxa menor de juros. Então, ele vem para essa modalidade pagando taxa entre 0,94 até 0,96. Vai depender da categoria em que ele está classificado como cliente no banco, o segmento dele, tá? Então, vamos colocar como um empréstimo. Ou vocês podem também fazer isso para melhoria da garantia, usando a própria carteira. Ah, eu tenho um cliente que tem uma casa, ele tem 10 financiamentos, e se eu fizer esse empréstimo aqui para ele, ele vai conseguir quitar todos e talvez até pegar um pouquinho de dinheiro a mais, tá? Então, uma modalidade que pode pegar até 70% do valor do imóvel e financiar até 20 anos. O tipo de imóvel que ele vai dar em garantia.
Até 70% que você falou, que é o que ele consegue de empréstimo? 60?
Até 70.
70, tá. Em até 20 anos, né?
Até 20 anos.
Esse imóvel ele também precisa estar quitado.
Isso.
Não pode ter nenhum tipo de financiamento, correto?
Correto. Ele não pode estar alienado e qualquer modalidade de financiamento de imóvel ele não pode ter restrição.
Ok.
Então, ele pode dar em garantia o imóvel residencial ou imóvel comercial. Tá? Então, vamos colocar o mais habitual aqui, que é o residencial. E a hora que surgir um caso de comercial, a gente volta a se falar.
Uhum.
Tá? Só para a gente não se estender muito aqui. Escolha a oferta. Então, a oferta, assim, é a do cliente, né? Se o cliente é um private, select, se ele é um vandose ou se ele entra no, na categoria de especial. Ou se é funcionário do banco, pode ser funcionário também, tá? Então, vamos colocar aqui como especial. Não, vai dar taxa maior como especial. Se ele for um vangoso, o select tem taxa menor, tá? 0,94. Então, vai incluir o participante a mesma coisa. Se vai colocar uma outra pessoa ou não no financiamento. Vamos colocar aqui que não. Coloca a data de nascimento. Aí põe a renda, também o mínimo exigido é 2.500. Eu vou continuar com a minha renda de 3. Endividamento mensal, aí vocês vão levantar o que o cliente tem endividamento, coloca ali. Se ele tiver outro financiamento, mesma coisa. Aí o prazo de financiamento pretendido, como máximo é 20 anos, então coloca ali o tempo, o prazo que o... Mais ou menos você acha que o cliente precisa. Você pode até simular no máximo e aí ver, vai ajustando aí de acordo com a necessidade dele. Aí coloca o valor do imóvel, o mínimo também é 90 mil aqui nesse caso, tá? Eu coloquei imóvel de 100 mil e aí fala o quanto eu posso financiar. Então, está falando aqui, pela minha renda, eu posso financiar entre 30 e 54 mil. Eu coloquei que eu quero 35 mil. Aí, ele já me mostra lá qual é o encargo que eu vou ter. De IOF. não posso financiar, nesse caso, a tarifa de avaliação da garantia e nem o IOF. Ele mostra o valor que eu posso financiar, que é o valor total, e já mostra qual é a taxa que eu estou pegando. Olha lá, onde confira os resultados. Mesma coisa do residencial. Só que aqui ele me mostra somente a tabela price, que é o que eu posso fazer. Mostra o valor da renda mínima, a parcela inicial, a parcela final. Lembra que eu falei da tabela price, que quase não tem variação entre uma parcela e outra? É isso, ele começa pagando e termina pagando mais ou menos a mesma coisa. E a taxa que eu peguei no caso, que eu coloquei como especial, cliente especial e não vandoso, e nem select, foi de 1,05, que é a taxa máxima aqui. Mas se eu colocar que eu sou um cliente Van Gogh ali, aí vai diminuir também a taxa para mim. Mas, de qualquer maneira, nenhum CP está menor que isso, né? De 1,05. Aí vocês vêm no retângulo ali, exibir evolução, ele vai mostrar exatamente igual o financiamento imobiliário, que ele mostra o fluxo de evolução do financiamento da primeira até a última parcela e colocando todas as informações também. Do seguro, dos juros que eu estou pagando, quanto que está amortizando do financiamento, seguro do imóvel. E aí, nessa situação, que é bom para o cliente, que ele consegue alongar a dívida, né? Ou seja, cabe no bolso do cliente o valor daquela parcela.
E aí, nesse caso, vai aumentando, né, Cidinha?
Oi?
Nesse caso, então, vai aumentando a parcela dele, aí.
O CP é só a tabela price, né?
É, só a tabela price.
Não tem saque, entendi.
Não tem saque. E o valor da parcela aqui é igual, até o final. Se vocês olharem lá nos juros e na amortização, o que muda é o quanto está amortizando de juros e quanto está amortizando de capital.
Uhum.
Então, no valor total da parcela do empréstimo, parece somente o valor do empréstimo. Mas aí ele mostra qual é a composição. Esse valor que você está pagando de empréstimo, quanto que está amortizando do financiamento, qual o valor de juros que está pagando, quanto que é o seguro do cliente, né? Morte, invalidez e o seguro do imóvel. Que também não é nada, né? O seguro imóvel tem R$5 por mês aqui nesse caso.
Ué, no meu está aumentando a parcela. Estranho.
Se houve uma mudança de idade, dá uma olhada no valor do seguro. Porque se muda a idade, aumenta o seguro também, no decorrer do contrato.
Pode ser também,
não tem problema nenhum. E se você olhar lá, parcela, olha lá no exibir evolução. Olha o valor da parcela.
É, não, então. A parcela está aumentando. Estranho.
Mas qual foi a tabela que te mostrou?
Traz? É.
É, não pode ter mudado o valor de parcela.
Todo mundo está igual? Pode ter alguma coisa errada aqui.
Tem alguém que apareceu diferente aí?
Parcela aumentou? Fabiana, ela está igual?
Eu estou refazendo o meu aqui para poder ver.
Está igual?
Não, a parcela está diminuindo. Um pouquinho, mas está.
É, às vezes pode dar uma variação pequenininha, assim. Não, o valor está diminuindo lá no total, né?
Na parcela. Isso, o valor da parcela final.
A última coluna. Mas se você olhar lá na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, a sexta coluna, que é parcela, Antes do segundo.
A minha está diminuindo, aumentando ou está igual?
É, a minha está diminuindo, Flávia.
O valor da parcela está igual praticamente, está mudando um centavo de uma para outra.
É, então, é exatamente isso que tem que ser.
Então mudou, Fábio? Fabiana?
É mínimo.
Fabiana,
ficou? Ficou a mesma coisa.
Se foi centavos que se alterou aí, é normal.
Alterou muito,
tá?
Alterou muito. Começou.
Agora, o valor da parcela tem que ser igual.
É, estranho.
Ó, Flávia, como foi só o teu que deu assim, depois a gente faz junto para não prender todo mundo?
Não, Flávia.
Agora o grupo tem mais um componente.
Quem entrou? A gente coloca o mesmo cuidado.
Quem entrou na aula?
Eu tinha caído, Fabiana.
Ah, Fabiana. Tá. É, então, basicamente, o que a gente tem para dizer dos dois simuladores e dos dois produtos é isso. Vocês viram como está bem simplificada a forma de abordagem com o cliente, o que a gente pode simular, o que a gente pode fornecer de informações. Não significa que isso que apareceu aqui no simulador é o que o cliente vai conseguir. Aí o que o cliente vai conseguir vai depender do que ele tem de capacidade de crédito e da aprovação do crédito dele. Isso a gente vai... É, fazendo um segundo momento. Nesse momento, como a gente não tem o sistema pronto, eu vou pedir que vocês façam as indicações, que a gente quer receber muitas, e aí nós vamos prestar esse atendimento para o cliente, tá bom? É, a hora que o sistema estiver disponível para outras situações, já implicar essa documentação no sistema, etc., aí a gente volta com vocês no outro treinamento, tá? Mas, de qualquer maneira, uma esteira para tocar os processos do começo ao fim, nós teremos aqui na matriz. É, vocês vão providenciar documentação do cliente, solicitar para ele trazer, vão digitalizar, mandar para a gente. É, quando tiver que assinar esse contrato, vocês vão acompanhar a assinatura de contrato no banco e etc. Mas o processo burocrático como um todo será tratado aqui na matriz, tá bom? Então, pense assim, no rol de amizade que vocês têm, se vocês tiverem de algum parente, amigo, cliente, pessoas... É do relacionamento de vocês de uma forma geral, quem está comprando e tal, e faz uma indicação aqui para nós. Manda um WhatsApp ou manda um e-mail e a gente entra em contato com o cliente para pegar maiores informações. Tudo bem?
Beleza.
Alguma dúvida mais? Sim ou não?
Não, aqui não tem, não.
Não, né? Então, tá bom. Gente, estou à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tenham. Me acione, eu estou aqui para isso. A gente vai fazer vários áudios entre hoje e amanhã para estar informando as outras equipes. Mas não durmam com a dúvida. Liguem e a gente vai pontualmente resolvendo cada um, tá bom?
Cidinha.
Oi.
Sim. Mas você estava na aula com o Alberto?
Estava.
É, que na verdade lá ele falou que quem ia fazer o acompanhamento de todo o processo seria alguém da sua equipe, né? Na verdade,
sim,
a nossa atuação ia ser utilizar o simulador e indicar para o teu time, correto?
Sim, é isso mesmo. No início vai ser só isso.
Só a princípio só vai ser dessa forma.
Não, é que os próximos passos que eu comentei de documentação, vocês pegarem, porque o atendimento tem que estar próximo do cliente com vocês. Agora, se o próprio cliente falar assim, não, eu mando a documentação para você, beleza, a gente recebe aqui.
Ah,
tá? Mas se ele entregar aí para vocês, vocês digitalizam e mandam para a gente.
Ah, entendi.
Tá?
Entendi. Basicamente, Tine, a gente vai trabalhar com essas indicações, a gente vai fazer esse atendimento inicial na questão de valores para antecipar, Né? E nós vamos ser remunerados com uma bonificação
dessas
indicações após a finalização.